E aí, meus amigos do Tecmundo, tudo certo com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o próximo passo da Tesla com carros flutuantes. Um conceito bem legal do próximo iPhone dobrável e Bill Gates afirmando que é mais fácil resolver a pandemia do que as mudanças climáticas. Agora deixa aquele likezinho bacana e se inscreve no canal que a semana tá só começando e bora pras notícias. Rumores sobre o possível lançamento de um iPhone dobrável estão ganhando cada vez mais força. Segundo informações do site Bloomberg, a Apple está desenvolvendo um protótipo de tela dobrável utilizando painéis flexíveis fornecidos pela Samsung. De acordo com o site, o modelo tem uma dobradiça quase invisível e conta com um design em concha, semelhante ao Motorola Razr e ao Galaxy Z Flip. O youtuber John Prosser, popular por revelar informações precisas de lançamentos da Apple, adiantou algumas informações sobre o novo produto da maçã. Segundo ele, a empresa já finalizou o formato do iPhone, que deve seguir o modelo Flip. Minhas fontes dizem que a Apple inclina-se fortemente para o formato de concha, focando toda a sua atenção na produção do modelo. Um dos objetivos deste iPhone dobrável em formato de concha é disponibilizá-lo em várias cores com cores divertidas, semelhantes aos modelos básicos de iPhones, afirmou o leaker. Além disso, o youtuber especula que a Apple pode vender o dobrável com valores mais acessíveis do que as marcas rivais, cerca de US$ 1.499, cerca de R$ 8.000 no Brasil, segundo a cotação atual da moeda. Bom, a gente sabe que um iPhone dobrável não vai chegar por aqui por uns R$ 8.000, né? Vamos combinar isso daí. Quanto você acha que deve custar um iPhone dobrável vendido aqui no Brasil? Vale lembrar que os tops de linha da marca já ultrapassaram a barreira dos R$ 10.000. E a sonda Hope, primeira da categoria lançada pelos Emirados Árabes Unidos, enviou no domingo passado a primeira imagem de Marte capturada pelo equipamento. A postagem foi realizada no perfil da autoridade máxima do país, o Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. A mensagem celebra o início da missão e torce por eventuais descobertas dos estudos que serão realizados com as imagens enviadas. A sonda Hope foi lançada em julho de 2020 e chegou com sucesso à órbita do planeta vermelho no início de fevereiro. A partir de agora, ela deve permanecer por 2 anos próxima de Marte, coletando dados a respeito de mudanças climáticas, formação de tempestades de areia e alterações na atmosfera. O CEO da Microsoft e atual filântropo de causas diversas, Bill Gates, afirmou que vencer a pandemia do novo coronavírus é algo muito, muito fácil em comparação aos desafios de combater os efeitos das mudanças climáticas. A fala foi registrada em uma entrevista à BBC. Porém, o cofundador da gigante da tecnologia não está desmerecendo a pandemia. Pelo contrário, ele sabe muito bem a gravidade da doença, tanto que previu a chegada de algo parecido anos antes. Além disso, ele já afirmou que a Covid-19 será um risco mundial até 2022. Investiu em programas de testes rápidos para detectar o vírus e até criticou governos nacionalistas e grandes empresários que postam notícias falsas. A situação, na verdade, é que as mudanças climáticas são um perigo de proporções muito maiores e resolvê-lo seria uma das coisas mais incríveis que a humanidade já fez, segundo ele. Porém, para isso, seria necessário realizar uma transição inédita em hábitos, equipamentos e programas de incentivo. Vale notar que o executivo também está lançando um livro chamado Como Evitar um Desastre Climático. Na obra, ele cita que governos devem liderar as campanhas de mudança em direção à sustentabilidade, inclusive com investimentos em pesquisa e subsídios para empresas que toparem adotar um caminho favorável ao meio ambiente. Elon Musk, o CEO da Tesla, anunciou que o próximo Roadster poderá ser equipado com um pacote SpaceX que usa 10 pequenos propulsores de foguetes para aumentar o desempenho do veículo. Embora a ideia seja um tanto quanto excêntrica, como o empresário, né? Ele ainda quer que o modelo tenha um modo flutuar. A ideia teria ido a público em 2019, quando, após o teste da SpaceX Starhopper, um usuário do Twitter pediu a Musk que criasse uma função semelhante. Na ocasião, ele respondeu que isso poderia ocorrer no final de 2020. Embora não tenha cumprido o prazo, é possível que em breve o modo flutuar se torne uma realidade. Em uma entrevista no podcast Joe Rogan Experience, Elon Musk contou mais sobre seus planos. Vamos lançar alguma tecnologia de foguete naquele carro. Eu quero que ele paire. Temos que descobrir como fazê-lo pairar sem matar pessoas. Durante a conversa, Musk ainda afirmou que o carro deve atingir algo entre 1 metro e 1,80 metro. Dessa forma, explica, se você despencar, a suspensão irá explodir, mas você não vai morrer. A ideia de tudo isso é que com a flutuação ativada, o carro tem uma velocidade muito alta. alta. No entanto, o empresário esclarece que após a sua ativação, a função se manterá por tempo limitado, algo que lembra o clássico nitro dos jogos de corrida. E no próximo dia 5 de março, o asteroide Apophis vai passar perto da Terra, mas sem representar qualquer ameaça ao planeta, pelo menos desta vez. Os astrônomos querem aproveitar a oportunidade para dar uma boa olhada nele antes da maior aproximação, prevista para acontecer em 13 de abril de 2029. Visto pela primeira vez em 2004, o corpo celeste acabou sendo batizado com o nome da figura mitológica egípcia Apophis, que personifica o caos por causa do risco de colisão com a Terra, calculado inicialmente em 2,7%. Posteriormente, os cálculos foram refeitos e a possibilidade de impacto eliminada, considerando esta década. Desde então, o asteroide do fim do mundo tem sido acompanhado de perto pelos cientistas, que pretendem observá-lo melhor e coletar dados importantes, aproveitando momentos de aproximação do objeto, como previsto para ocorrer em março. Apesar de não se tratar de uma aproximação tão grande, ele passará a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra, e isso é perto o suficiente para que os radiotelescópios façam trabalho. Com essa aproximação do Apophis em março, os astrônomos usarão outros equipamentos para mapear a rocha espacial e obter informações essenciais sobre ela. E aconteceu na história da tecnologia. Em 15 de fevereiro de 1999, centenas de proprietários de computadores marcharam aos escritórios da Microsoft exigindo reembolso pelas cópias do Windows que vieram pré-instaladas em seus computadores. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Reembolso do Windows. E acabou o Hoje no Tecmundo da nossa segunda-feira. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela @FelipePaião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã.